9h33, nós vamos falar agora sobre educação parental. Você já ouviu falar? A nossa convidada para esta conversa é a escritora e educadora parental Estela Azulay. Está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre um tema tão relevante nos dias de hoje.
E o que é exatamente educação parental?
Vamos lá, Luciana. A educação parental é um conceito relativamente novo, principalmente aqui no Brasil, né? Vamos dizer assim, engatinhando ainda, que trata do tema de preparar os pais, de orientar os pais para que eles possam desenvolver os filhos da melhor maneira possível. Na verdade, é ajudar os pais a se educarem para que eles possam educar os filhos de uma forma mais saudável, tranquila e eficiente, né?
Uhum. E como a educação parental pode exatamente ajudar os pais, né, a lidar, por exemplo, com os desafios da vida moderna?
A educação parental, ela vem trazer à tona esses temas de uso de telas, ansiedade, depressão, com pessoas que se formaram como educadoras parentais e também têm a sua formação, a sua expertise, e uma coisa vai potencializando a outra. Hoje os pais se sentem muito perdidos na hora de tomar decisões, de fazer escolhas, principalmente em questões como tempo de uso de tela, como se comunicar com os filhos, né? Como conseguir construir uma relação com um vínculo de respeito, uma família com hierarquia. Hoje está tudo muito solto, né, Luciana? Muito perdido, muito sem referência. As redes sociais atrapalham um pouco também, os palpites. E os pais realmente se sentem despreparados, inseguros na hora de se posicionar. Então, a educação parental vem trazer esse empoderamento para os pais de se tornarem educadores de seus filhos, de exercerem essa função educadora.
O que, que os educadores parentais dizem em relação ao tempo de tela?
Olha, né, com certeza tudo depende da idade, né, e da rotina daquela família, mas nós precisamos estar preparados para oferecermos alternativas para os nossos filhos, para que eles diminuam o máximo possível o tempo de tela. Quanto menores, menos o tempo de tela. Né? E os pais, eles não conseguem ter essa imaginação, criatividade ou esse preparo para essa dedicação de tempo para conseguirem... Porque, Luciana, vamos combinar, né? Quando a criança está agitada, você vai lá, entrega uma tela para ela e você faz as suas coisas, né? Então, fica tranquilo. Mas só que isso aqui maquia uma situação de risco muito grande para a formação daquela criança. Os adolescentes, então, eu digo que eles vivem na geração das portas fechadas. Os pais não conseguem transpor esses muros dessas portas e os filhos vivem mundos paralelos dentro das redes, dentro dos celulares, dentro dos notebooks deles, né? Então, é um desafio muito grande dos pais. Não é só o tempo de tela, mas é conhecer, saber o que os filhos estão fazendo na tela. Acompanhar isso. Né? Antigamente os nossos pais se preocupavam onde você está, com quem você anda, não tinha tela. E hoje os pais, por conta da tela, não têm essa visão e essa preocupação. Mas a gente tem que saber, né, no mundo virtual, com quem eles andam, aonde eles estão, o que eles estão vendo. Né? Isso é muito importante. E certamente oferecer alternativas para que eles possam desenvolver outras áreas do cérebro também.
Uhum. Oferecer alternativas significa o que exatamente? Colocar o filho numa aula de música, numa aula de línguas?
Com certeza, existem várias opções, né? Desenvolver o gosto pela leitura é muito importante. Brinquedos lúdicos, né? Que faça com que seja estimulada a imaginação e criatividade daquela criança. Gente, coisa simples como desenhar, pintar, né? Acompanhar musiquinhas, tudo isso que a gente fazia na nossa infância. Eu tenho 52 anos, né? A gente brincava com as mãos, né? Utilizava vários sensos, né? Diferentes sensoriais. Hoje não, né? A criança tá ali só no touch e no visual, né? Então é importante a gente proporcionar essas oportunidades para os nossos filhos, além de uma interação conosco também, que também precisamos diminuir os nossos tempos de tela.
Então os pais têm que dar o exemplo, né?
Sempre, acima de tudo.
Bom, e uma vez instalada, por exemplo, a rotina do adolescente que está sempre trancado no quarto, tem pouca comunicação com os pais, né? É possível reverter essa situação?
Super possível, isso é uma bandeira que eu levanto, né? Porque os pais às vezes se dão assim por derrotados, e não é verdade, gente. Nunca é tarde para você criar vínculos com seus filhos, para você reformar a sua comunicação com seus filhos, transformar aquele relacionamento. É preciso coragem, é preciso ajuda, é preciso orientação, é preciso ferramentas, né? Os pais hoje, eles não sabem como conversar com os filhos. Você sabe como começar uma conversa? Como é que eu puxo uma conversa com meu filho que não seja cobrando, que não seja uma conversa tensa sobre o que, que eles estão fazendo, né? Que já não soe como uma cobrança. Parece que fica aquele clima de guerra o tempo todo, né? Filho, sai do celular, larga desse computador, vem aqui, conversa comigo. A conversa, ela tem que começar. Eu tenho algumas técnicas, né, Luciana? O nosso tempo é curto. Mas eu escrevi um livro sobre esse tema, né, que se chama Como Educar Se Não Sei Me Comunicar, onde eu trago bastante ferramentas para os pais, ideias, insights. E eu posso, não sei se eu posso falar, mas eu também tenho um livro caixinha, posso falar?
Pode, pode sim.
Que eu gosto muito dele, como essa que ele possibilita esse diálogo entre pais e filhos. Chama assim, conte sua história para seu filho. Eu acredito muito no poder do storytelling, na conexão entre pais e filhos, principalmente os adolescentes que os pais já estão com essa comunicação truncada, né? O storytelling, ele tem poder, usado muito no mundo do corporativo, no mundo do marketing, né? De conectar marcas com pessoas que nem se conhecem. Então, imagine o poder da sua história pessoal na hora de se conectar com seus filhos. Então, eu criei esse jogo, é um livro caixinha, são 100 cartas, Luciana, onde os filhos sentam com os pais, pode ser na mesa, pode ser num domingo em família, e são 100 perguntas que os filhos vão fazendo para os pais, para os tios, para os avós, não importa, onde eles possibilitam que os pais contem histórias de vida deles, e isso vai criando um vínculo, uma abertura. Então, conte sobre o dia em que você foi muito elogiado no trabalho, conte como foi o dia em que você cortou relações com alguém de quem gostava muito e quais foram os motivos, conte como foi o processo de escolha da sua profissão. Então, coisas da história de vida dos pais, como adolescência, infância, como era seu relacionamento com seu pai, que vão trazendo uma humanização da imagem daquela figura paterna ou materna e conectando o filho. E gente, vou falar, é muito poderoso você poder contar suas histórias, seus filhos verem que você já passou por várias situações, superou, né? Que você teve suas dificuldades de relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com professores na escola. E tudo bem, faz parte, tudo é superável. Então, é preciso bater naquela porta, sentar, ser o adulto da relação, criar coragem, fazer as perguntas espinhosas. Os pais têm medo de saber no final o que os filhos estão fazendo e o que eles pensam. Então, vai lá, não tenha medo, em frente, porque depois, gente, vem um susto. E o susto é grande quando a gente leva susto.
Então, comprovadamente, é possível... a educação parental tem efeito na formação dos filhos, né?
Totalmente, na formação de caráter. Eu falo que a gente sempre se pergunta, Luciana, que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos? E eu inverto essa pergunta. A minha pergunta é que filhos nós vamos deixar para o mundo? Porque o mundo melhor você faz com pessoas melhores. E pessoas melhores a gente começa a construir dentro de casa. Então hoje a sociedade está aí buscando curar diversas feridas e debatendo temas como antirracismo, né, como racismo, xenofobia, homofobia, cidadania, empatia. E tudo isso, gente, começa dentro de casa. Dentro de casa que você vai iniciar uma educação antirracista, é que você vai dar exemplos de cidadania, né, a corrupção pequena começa dentro de casa, fazendo uma assinatura gato daquele streaming para assistir o filme de graça. Então, é dando exemplo, dando uma educação antimachista, respeitando a figura da mulher. Todas as questões que a sociedade hoje está aí debatendo para curar, começa dentro de casa.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada para vocês também. E um beijo para todos. Ótimo dia para vocês.
Obrigada. Nós conversamos com a educadora parental, Estela Azulay, que nos falou sobre a educação parental, como ela pode ajudar os pais a lidar com os filhos, né, a enfrentar os desafios da criação de filhos nessa vida moderna que a gente leva.